Bom dia, caros ouvintes. Desejamos um ótimo fim de semana. Melhorias climatéricas, embora pareça que não. Existe muita gente com quebras na área de saúde. O que é indesejável é que as entidades médicas também se sentem mal e arrumam com uma virose, que custa a suportar e passamos ao nosso comentário sobre Portugal, Águeda, Guerra no Leste Europeu e Mundo. Bem, mas antes diremos que hoje, último dia da semana do Carnaval, e em tudo, relacionamos dois provérbios populares que dizem: no Carnaval ninguém leva a mal e no entrudo passa tudo. Nós levamos a mal, não deixamos passar nada, tais as matérias demasiadamente negativas para os cidadãos humanos, tanto em Portugal como no mundo. Portugal, governo e desgoverno. Sim, é verdade. As últimas notícias enchem manchetes dos diversos canais televisivos e jornais. Parece que estamos num país esplêndido, onde nada falta ao mais humilde dos cidadãos. Completamente ao contrário, os governantes do topo, montados nos seus altos penachos, passam por cima de tudo e acabam por descobrir algumas coisas nefastas que dão excessivos encargos aos portugueses, que mais uma vez poderão ou não ser chamados a votos. Desde já, se houverem uma abstenção excessiva, não se admirem. O cansaço e o descrédito do homem e mulher portugueses representarão o descrédito visível a qualquer cego, mas o devido respeito por estas pessoas deficientes. Bem, vamos a casos. Dr. Luís Montenegro, primeiro-ministro em exercício, um distintíssimo advogado, defensor de muitas matérias, até análise e aconselhamento a clientes muito importantes e credenciados, empresários portugueses, com investimentos e outros concursos nacionais e internacionais, toma uma posse de um primeiro-ministro, como se tudo o que está para fazerem, e que representa altíssimo rendimento a si e à sua empresa, família, sim, comete erros chamados na escola de palmatória. Mantém avanças e, naturalmente, mete a sua colherada nas decisões. Estes assuntos são estudados por economistas com contas provisionais de exploração para as candidaturas a fundos com altas vantagens para os promotores. Depois passam à parte jurídica, que vão alterando com uns pontos, umas vírgulas e com mudança completa da ordem dos parágrafos. Trabalho feito. Depois juntam os pauzinhos de rim-pim-pim e submetem o projeto. Resultado: aprovado sem peneiras. Será mais ou menos assim. Ponto final. E lamentável. É reprovável. E salva-se quem estiver melhor assessorado. Acontece que a Sol Verde, muito bem gerida pelo Sr. Comendador Violas, faz um contrato de avença com o Dr. Montenegro, que as partes esquecem de cancelar na véspera de tomada de posse do primeiro-ministro. Claro, são amigos. Até podem ser desde a infância. Mas como mil diabos, um primeiro-ministro estará obrigado a muitas coisas que não pode esquecer ou subestimar. E passa à frente. Lamentável demais. Sim, é verdade que 50 anos depois do 25 de Abril, esta democracia está bem gerada e mal entregue. Comunicação ao país, sem passar confiança ao Presidente da República. É mais uma prova disso. Se resolvem à pressa e com um custo de 25 mil euros para a Fazenda Nacional, como se dizia no tempo em que era impossível acontecer. Depois aparecem os investimentos que acreditamos ter suporte financeiro. Tal é a receita dos acompanhantes. Dos mesmos, para a administração da Sol Verde, toma e muito bem a decisão de rescindir o contrato com a empresa de família em Montenegro. Tudo longe dos olhares do português simples e anónimo. E até fazem algumas jogatinas de golfe, de esporte elitista e de gosto pessoal. Mas, entretanto, não nos apetece esquecer, muito brevemente, queremos que, em 2026, será discutido e decidido a concessão do jogo em Portugal, neste momento entregue à Sol Verde. Como se tudo isto não chegasse, os investimentos familiares em Lisboa passam para aquisição de dois apartamentos, um por cima do outro, e toca fazer grandes alterações para transformação para duplex. Quando ouvimos a primeira notícia sobre o assunto, querem lá ver que o primeiro-ministro meteu-se nestas obras sem as mesmas estarem licenciadas, como é obrigatório para os nossos privilegiados, e até o CR7 foi obrigado a deitar abaixo a piscina do último andar de um apartamento. No outro dia, do nosso raciocínio, primeira página da comunicação social: obras ilegais do primeiro-ministro de Portugal. Acreditamos, ao contrário de todos, que o Dr. Montenegro, com a comunicação ao país, deu umas cavadelas na sua carreira política. na medida em que deve estar a fazer contas quanto perde por não estar nas suas atividades privadas como consultor de alta qualidade. É mal demais, mas atenção, é a realidade. E assim sendo, Dr. Montenegro até poderia ter acreditado no sucesso da sua saída de primeiro-ministro de Portugal. Segundo, ninguém se consegue safar. Desde a excelentíssima ministra até o mais modesto funcionário. Existe um problema enorme de saúde. Época difícil, com muito material tóxico e maléfico, proveniente das guerras, longe sim, mas serve para alterações. Serve para justificar coisa menos boa. Muita gente doente, hospitais e clínicas privadas, entupidas. Não acreditamos que uma única pessoa procure ajuda que não esteja preocupada. Levam com uma virose, levam com antibióticos e deve passar mais ou menos em 2-3 semanas. Se não acontecer, volte cá, se faz favor. Entretanto, a senhora ministra em funções, de tantas reclamações e missões de quadro hospitalar, resolve e muito mal substituir os hospitais hospitalares por bois do partido, sempre na primeira linha para qualquer oportunidade. Ministro da Justiça, Dr. Rita Judice, filha do conhecidíssimo Dr. José Miguel Judice, um dos advogados mais credenciados do país. Há muitos detentores da Quinta das Lágrimas de Coimbra. Naturalmente, e com toda a razão, não estará disponível a ser governante com as incontabilidades contrabidas a governantes. Uma vez que todo o património da família foi adquirido ao longo dos tempos. E mesmo fazendo um trabalho pouco reclamado na Justiça, o que é raro, tens ouvido bom e justo serviços na sua pasta ministerial. O que quer dizer que será necessário muitíssimo mais para que o país não fique com os seus melhores completamente indisponíveis. Agda, somos dos que acreditamos na governação autárquica. Vimos obras acabadas, obras em avançado andamento e outras começadas. E vemos alguns temas na comunicação social local que nos parecem condizentes com as realidades. Aproximam-se autarcas, cada um por si, tenha a verdadeira consciência de que está a ser feito e que tudo seja concluído para o bem-estar da cidade e dos nossos autarcas. Guerra no leste europeu. Ainda não vertemos lágrimas. Sim, é verdade. Mas sentimos arrasados. Homens dignos desse nome, com H grande, que a única certeza que terão é serem abatidos. Não muito feio. Numa guerra desigual, como se não chegasse as tentativas para um acordo de cessar-fogo em plena Casa Branca na América, passou por um espetáculo altamente negativo e humilhante para uma pessoa que tudo tem feito pela sua pátria. Claro, começou logo à chegada do Sr. Zelensky, a quem o tio Trump perguntou por que vens assim vestido em trajes de guerra. Respondeu, quando acabar a guerra se apresentaria ataviado como os outros, mas enquanto estiver debaixo de fogo será assim. Depois existiu uma agressividade no outro mundo, transformada a sala oval numa tasca básica, deselegante e arrasadora, com ucranianos iremos nós para o mundo, o mais rico do mundo. Elton Musk também apareceu do Tupipi, com seu boné de pala grande e roupas de concerto musical. Por seu lado, o antigo inimigo fidel de Trump, o Sr. Davance, agora conselheiro do mesmo, também não teve papas na língua e disse que Zelensky respeitou a presidência e a sala oval da América na América. A nossa opinião pessoal. Existe algo na América que está a transformar o país e a vida no planeta. E isto ao mais alto nível. O mundo já mudou, mas mais irá mudar. O Sr. Elton parece um militar dos comandos. Primeiro faz uma rajada e só depois é a pergunta. Quem e quantos são? Quando já nenhum pode dizer nada. Tal forma que diz... Todos os funcionários públicos dos Estados Unidos da América receberão à segunda-feira, pela manhã, um e-mail a perguntar o que fizeram na semana anterior. Claro, muitos ficarão reconhecidos por ser reconhecido o seu valor enquanto trabalhadores, mas a maioria mentirá enquanto não forem descobertos. Mas não perderemos nada de bom para a América e para os americanos. Desejamos muitíssimo que todas estas medidas sejam transitórias e por muitíssimo pouco tempo. Os lados da América, com maior e mais bem armada democracia do mundo, estão toldados. Mundo, um único assunto. Rearmamento da Europa. Qualquer coisa como 800 mil milhões de euros. Teria sido lançado este número sem estudos. Pode ser. A verdade é que estamos terrecidos. Somos europeístas. Convictos, sim. Gostosamente e com grandes e positivas vidas neste velho continente, agora respeitado. Mas a necessidade deste armamento leva-nos a pensar. Não existem estas verbas. Não existe material moderno. Não existem pessoas. Será a Europa derrotada em três tempos. Estaremos a ser pessimistas, com muito velhos de rostelo. Acreditamos no, ao admitir, se querem, ou não admitir se querem, uma probabilidade de uma terceira guerra mundial. Será um retrocesso civilizacional que não nos atrevemos a dimensionar os anos. E por hoje é tudo. Despedimos-nos até à próxima terça-feira.